Vamos abrir a Bíblia, o livro de 1 Reis, capítulo 19. E nós vamos ler um texto um pouco grande, mas eu quero tomar essa história como base daquilo que vamos pregar. Do versículo 1 ao versículo 15. 1 Reis 19, de 1 a 15. Quero que você tenha atenção voltada para a palavra de Deus. Não deixe nada distrair sua mente, mas absolva o que o Espírito de Deus quer falar ao teu coração. 1 Reis 19, de 1 a 15. Alguém pode ler no microfone em nome de Jesus.
E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e, em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria.
Aqui.
É o 15?
Isso. Tá bom. Oremos. Senhor, tua palavra foi lida. Diante de tua presença estamos pedindo-lhe a unção e a sabedoria necessária para ministrar o que vem de ti. Que diminua eu e tu cresça. Nada tenho de mim mesmo, mas estou esperando receber juntamente com teu povo. Fala ao nosso coração, Senhor, e orienta-nos naquilo que tu queres falar. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Podem se assentar. A restauração... Como é que eu escrevi mesmo? De quem está abatido. A restauração de quem está abatido. Irmãos, essa história de Elias figura muitas das vezes a minha história, a sua história, a nossa história. Porque a própria Bíblia diz que Elias não era um homem superior a nós. Nós somos iguais. sujeitos às mesmas fraquezas, enfrentando os mesmos problemas, passando pelas mesmas situações. E eu quero olhar contigo acerca da experiência vivida por Elias. E quem sabe, você nesta noite esteja vivendo uma experiência semelhante, em situações diferentes, mas em experiências semelhantes. Ao lermos esse texto começa logo após uma grande bênção, uma grande vitória conseguida por Elias. Elias desafiou Acabe e Jezabel a mostrar quem era o verdadeiro Deus em Israel. Ele desafiou dizendo: o Deus que for verdadeiro vai mandar fogo do céu. Traga os seus profetas e nós vamos ver. O Deus que mandar fogo do céu, este é o verdadeiro Deus. Um desafio de fé muito grande. Porque cair fogo do céu diante de todo o povo seria clara e nitidamente um grande milagre. Não seria fenômeno da natureza, não seria oportunidade alguma, seria simplesmente um milagre. E ele disse: o Deus que fizer isso é Deus. E ele fala: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois, balanceando de um lado e do outro? Ou, se o Senhor é Deus, serve. Se Baal é Deus, siga. Então nós vamos ver quem é Deus. E desafiou o povo. Acabe aceitou o desafio, os demais aceitaram, fizeram todos os preparativos, fizeram o holocausto, e Elias deu a vez para os seguidores de Baal, e eles fizeram todos os rituais malignos de dança, de tambores, de se cortar, de fazer tudo o que sabia, de profetizar, ou seja, de ficarem possuídos pelos espíritos que eles invocavam e falaram coisas pelos espíritos deles. Até chegou o meio-dia e nada aconteceu. Para aqueles homens aceitarem aquele desafio e praticarem os rituais que eles estavam acostumados a praticar, é porque eles tinham plena confiança e fé. Talvez até outras vezes já tenham visto o Deus Baal deles fazer coisas sobrenaturais idênticas. E apoiado em tudo que eles tinham presenciado e vivido até então, eles aceitaram o desafio e buscaram acontecer aquilo que eles pediam. Todos nós sabemos que Baal ou qualquer ídolo feito pela mão dos homens não tem vida, não tem poder, não pode fazer nada. A Bíblia diz que os ídolos, quer seja Baal, quer seja Maria, quer seja José, quer seja qualquer ídolo feito pela mão dos homens, a Bíblia diz que por trás deles quem opera são demônios. E ele estava lá no meio daquele ritual, adorando Baal, o povo adorando Baal, o povo buscando Baal, buscando o Deus deles, e nada aconteceu. Creio eu que naquele dia Deus bloqueou a ação do maligno. Não permitiu que nenhuma ação sobrenatural acontecesse. E não aconteceu mesmo. E porque ao olhar uma coisa dessa, um desafio desse, e ligarmos a acontecimentos passados, na época de Jó, quem foi que mandou vento e destruiu a casa? Teve outros fenômenos que eu não me lembro. Eu não sei se houve fogo lá também, não. Se alguém se lembra, pode até falar comigo. Mas usou a natureza para poder destruir e destruir Jó. Quem foi que fez aquilo? Satanás. Então, se não houvesse uma intervenção de Deus ali em Elias, Satanás queria honrar a fé da idolatria deles. Mas Deus começou bloqueando Satanás, impedindo os demônios de agir e não permitindo que viesse nenhum relâmpago ou raio, que faz parte da natureza, que Satanás podia usar para poder firmar a fé deles. Mas Deus não permitiu. Terminado o meio-dia, Elias falou: agora eu vou fazer o altar ao Senhor. Erigiu o altar ao Senhor, ofereceu o sacrifício, colocou tudo lá. E para mostrar e demonstrar o poder de Deus, ele encheu de água o altar, fez uma vala em volta, encheu o altar de água e lavou tudo, tudo. Ficou uma poça com aqueles pedaços de novilho dentro d'água, a lenha dentro d'água, para provar que para Deus não é impossível.
Obrigado.
Ele orou. E diz a Bíblia que quando ele orou, numa oração que durou um minuto só, desceu um relâmpago, um raio do céu, e instantaneamente destruiu o holocausto, a lenha, o altar, a água, formou uma cratera ali, no meio de todos que ali estavam, diante dos olhos de todos. Deus demonstrou o seu grande poder e a sua soberania em resposta à oração deste homem. E logo após isso, Elias decretou que fossem mortos todos os sacerdotes idólatras. E mataram naquele dia um número imenso de sacerdotes de Baal e de outro deus lá que não me lembro o nome. Estavam no auge na época. E Elias, o nome de Elias, a fé de Elias, estava em alta, estava de tal maneira elevada, que a situação agora mudou em Israel. O povo voltou a mente para o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, abandonando a idolatria. Eu posso imaginar eles saindo daquele campo onde ofereceram, onde foi feito o desafio. Eu posso imaginar eles voltando para casa, catando as imagens domésticas, tirando aqueles ídolos de dentro de casa e jogando longe, dizendo: isso não vale nada. O nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é que é o Deus verdadeiro. Chamando os filhos e reunindo os filhos na casa e dizendo: meus filhos, nós não vamos mais reverenciar ou adorar Baal. Nós não queremos mais esta imagem sendo reverenciada. A partir de agora nós vamos servir ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E foi feita uma modificação total dentro da nação de Israel. Passaram a respeitar, reverenciar e valorizar o Senhor e destruíram a ideia de Baal como Deus. E eu posso imaginar todo mundo ali dentro daquela nação, regozijando, comentando um com o outro nas ruas. Você estava lá? Sim, eu estava. Você viu o que aconteceu? Vi o que aconteceu. Deus provou-nos que Ele é Deus, que é o único Deus. Era o comentário do momento, era a situação da hora. Todos comentando dentro da nação. Acabe chegou em casa pasmado e disse para a mulher dele: Jezabel, você nem imagina o que aconteceu. O quê? Baal foi desmoralizado. O seu Deus, porque ela era da região da Fenícia, o seu Deus, Baal, foi desmoralizado. Ficou provado que o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus verdadeiro. Ela disse: mas como? Elias orou e desceu fogo do céu e consumiu todo o holocausto. E os sacerdotes de Baal oraram e nada aconteceu. E Elias então mandou matar todos os sacerdotes da tua religião, da tua fé. Foram todos mortos. Ela disse: que os deuses façam comigo o que quiser. Mas amanhã Elias vai estar morto. Bem, essa notícia correu e chegou ao ouvido de Elias. Elias, que no dia anterior mandou matar mais de 600 profetas, agora recebe esta notícia e muda dentro dele tudo. Aquele que um dia antes era um gigante de fé, se deixa vencer pela palavra de uma mulher que lhe ameaça a vida. E ele se abate. Creio eu que ele não lembrou, não tinha mais força tudo o que tinha acontecido dias anteriores na vida dele. Por causa da acusação e da ameaça que a mulher fez a ele. Ele perdeu o ânimo, perdeu a coragem, abateu a fé e passou a fugir, sair da nação. Fugir de Israel, porque estava ameaçado de morte. Dias anteriores ele não pensou nisso, quando 600 homens contra ele, será que deixariam ele vivo se viesse fogo do céu a pedido deles da parte de Baal? Com certeza, ele ia ser morto. Mas agora estava ele fugindo de Jezabel. Caiu. Seu semblante, sua fé, sua confiança abateu-se. Eu paro neste momento para olhar juntamente contigo, irmão. Ninguém é gigante o suficiente para se manter de pé a vida inteira. Todo ser humano tem momentos de queda, de abatimento, de fraqueza. Você pode ter um momento de grande vitória hoje, mas amanhã, uma coisa que parece mínima te derrota, te destrói. Uma coisa que parece tão pequena vai te abater. Olhando para a vida, para a sua vida passada, você se lembra de tantas coisas que você venceu. Coisas gigantes, coisas difíceis, coisas que, na verdade, você olhando para você mesmo, você não via condição alguma de vencer. Mas pela fé, você acreditou em Deus, você confiou em Deus, você esperou em Deus e Deus te deu vitória. Mas hoje, uma coisa bem menor, uma notícia. E chega a você como chegou a Elias. E te abateu tanto. Caiu teu semblante. Fez você ficar possuído de uma tristeza. De uma decepção. De uma dor. De um sentimento negativo. Possuído de uma coisa que parece que matou tudo que você tinha. E olhando para dentro de você, você não vê nada além de fugir. Fugir da realidade. Fazer como Elias, não tenho como enfrentar, não consigo forças para enfrentar, eu vou fugir. E nessa fuga, Elias saiu de Israel e embrenhou por dentro do deserto, E começou a ir embora e fugir, e fugir, e fugir, e fugir. Fugindo, porque não tinha forças para enfrentar. Quem sabe nesta noite você está nesse caminho de fuga? Quem sabe nesta noite você está vivendo um momento deste? Você não está conseguindo força para enfrentar a tentação que está querendo te derrubar e te matar espiritualmente. Você está sem forças para enfrentar o diagnóstico médico. Você está sem força para resistir o diabo. Quem sabe você está sem forças para continuar a sua fé. E dentro de você está dizendo, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Elias saiu de Israel dizendo assim, eu não vou conseguir enfrentar Jezabel. Ela vai me matar, ela vai me matar, ela vai me matar. E ele saiu levando isso dentro dele. Ela vai me matar. Se ela me pegar, ela me mata. Se ela me pegar, ela me destrói. Ela vai me matar. Quem sabe esta noite seja a tua noite de fuga? Elias diz, a Bíblia saiu e foi com a vida completamente arruinada. Foi embora. Foi embora. E chegando numa certa altura, deitou, dormiu pedindo a morte. Senhor, não dá para viver assim, eu não aguento isso. Viver debaixo dessa tensão, viver debaixo dessa ameaça, viver debaixo dessa perseguição, eu não quero. Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, mata-me. Acaba comigo, Senhor, tira a minha vida, não deixa eles virem destruir-me, mas tira a minha vida. Ele estava num profundo estado de depressão. O coração dele estava extremamente derrotado. Ele já sentia o sabor da derrota sem tê-la. Muitas das vezes nós vivemos exatamente assim, sofrendo por um sofrimento que não existe. Nós que temos a história dele, sabemos que o futuro dele foi brilhante, de tal maneira que ele chegou a um auge tão grande de fé, que ele foi levado por um carro de fogo. A história dele diz que ele recuperou-se de uma maneira tremenda. Mas vivendo o momento que ele estava vivendo, era um momento extremamente de derrota, depressão, de abatimento, de destruição. Ele estava com a vida inteiramente em ruínas. E eu volto a dizer o que disse no início. Nós não somos menor nem maior do que Elias. Elias foi um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. E se ele passou, nós estamos sujeitos a passar. Irmãos, tem hora que simplesmente uma oração que você fez e não foi respondido, te abate e abate mesmo. Te deixa dizendo no coração, de que adianta orar? De que adianta ter fé? De que adianta acreditar em Deus se não sou respondido? Se não sou ouvido, de que adianta? E você se abate. E você se deixa vencer do mal. E o mal te domina. Mas a palavra de Deus mostra que a história de Elias não parou por ali. No momento de grande tristeza, de grande derrota, de grande perda, ele é acordado por um anjo. Que ele toca e diz, Elias, come e bebe. E ele come e bebe. do que é colocado diante dele. Mas ele nem cai em si de que era o sobrenatural que estava acontecendo diante dele. Ele não tinha comprado comida, ele não tinha deixado comida, ele não tinha deixado água, ele não tinha deixado nada ali do lado dele. Mas, no entanto, apareceu e um anjo, um ser, falou com ele: olha, come e bebe. Mas ele estava tão dominado pelo lado negativo, pela depressão, pela tristeza, que ele não foi capaz de reconhecer o sobrenatural de Deus para a vida dele. Assim é com a vida de muita gente. Deus está agindo, trabalhando, operando, tocando, movendo. E a pessoa está cega, possuída pelo mal, possuída pela derrota, possuída pela tristeza, possuída pela decepção, que nem vê o que Deus está fazendo por ele. E depois de comer, ele simplesmente voltou ao lugar onde estava deitado e disse: vou continuar aqui até que Deus me mate. Não tenho mais razão de viver. Não tenho mais condição de viver. A vida não tem mais sentido para mim. E continuou lá deitado no mesmo lugar, esperando a morte para ele. Quantas pessoas estão fazendo isso? Deus fala, Deus toca, Deus alerta, Deus adverte, por muitos meios, muitas das vezes, por uma mensagem, por uma leitura bíblica, por um hino cantado, por uma palavra profética vinda da boca de alguém, por um sonho, por uma revelação de Deus. Deus fala, Deus instrui, Deus orienta, Deus tenta reanimar a vida e a pessoa não dá crédito. Continua no mesmo estado, sem dar crédito ao que Deus está fazendo. E Elias continuou ali naquele mesmo estado de depressão, de derrota, de tristeza. Não levantava a cabeça para nada. Só vinha pensamentos negativos. Só vinha sentimentos negativos. Ele não olhava o lado bom da vida, só olhava para o lado negativo. Quantos estão assim? Estão com um problema, mas não conseguem ver o outro lado abençoado da vida. Estão com uma doença, mas não conseguem ver que o outro lado, mesmo doente, você é um abençoado. Mesmo doente, Deus tem trabalhado na tua vida, Deus tem ouvido suas orações, tem abençoado a vida de outros. Mesmo doente, você tem feito a obra de Deus. Você não é capaz de ver a capacidade que Deus te dá. Você pode estar passando um problema que aquilo ocupa a tua mente o dia inteiro, a preocupação daquilo. Mas você não pode se deixar dominar por aquilo, porque Deus pode estar mostrando, Deus está mostrando a você que Ele tem algo para ti no meio da tribulação, no meio da luta, no meio da dificuldade. Ele fez isso com Elias. Elias, no meio de toda a sua aflição, de toda a sua derrota, de toda a sua perda, eu estou contigo, Elias. Come, bebe, eu estou te dando comida. Eu não quero você enfraquecido, eu quero você forte, Elias. No meio da dificuldade, da adversidade, Deus nunca abandona seus filhos. Deus nunca deixa você viver a derrota. Deus quer que você seja sempre alguém cabeça erguida até o último instante da vida. Até o último instante da vida. Irmãos, a história nos conta que o povo israelita é um povo que muito já sofreu na mão de outros povos. Não vamos entrar no mérito de merecer ou não merecer, mas eles já sofreram demais nas mãos de outros povos. E houve uma certa vez que ficou narrado na história de que fizeram uma espécie de jaula de ferro e colocaram um grupo de judeus dentro daquela jaula que ficava pendurada alta do chão. E iam sacrificá-los botando fogo na lenha embaixo. E para que eles negassem a fé. Bastava eles negarem a fé em Jeová, em o Deus de Israel. E eles estariam livres da morte. Semelhante aos cristãos que eram levados até o pé de uma imagem de César, que ficava normalmente com brasas, com um braseiro no pé, se o cristão era levado ali, e era dada oportunidade a ele. Se você negar a Jesus e pegar uma pitada de incenso e jogar aqui dentro dessas brasas nos pés de César, você está livre da morte e não será mais perseguido. E fizeram isso com muitos cristãos. E a história diz sobre esses judeus que levantaram aquela jaula, colocaram aquele grupo de homens, mulheres ali dentro daquela jaula e avisaram: vocês querem negar o Deus de Israel? E eles nada falaram. Então nós vamos tacar fogo na fogueira que está embaixo de vocês. E na medida que ela for aumentando o volume de fogo, vocês vão sendo queimados aos poucos, até que todos morram. E diz a história que eles botaram fogo debaixo daquela fogueira. E o calor começou a subir. E começou a atingir aquelas pessoas que estavam dentro daquela jaula. E quanto mais o calor ficou intenso, eles começaram a falar e gritar em alta voz: ouve, ó Israel! O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E em grupo, num só som, gritavam: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E as labaredas foram subindo, e as labaredas foram crescendo, e foram as vozes sufocando com a fumaça e com o fogo. E na medida que um queimava ao ponto de não aguentar mais, calava a boca. E as vozes foram diminuindo, diminuindo, até que ficou uma voz só, dizendo fracamente: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E fez silêncio. Todos estavam mortos. É o sonho de um israelita morrer dizendo que o Senhor de Israel é o único Deus. Eu estou dizendo isso, irmãos, para dizer que Deus quer que você persevere até o fim. Quando ele deu comida a Elias, ele estava dizendo: Elias, eu não quero você morrendo desanimado, fraco. Se forte, Elias. Come, fortalece. Ser forte, Elias. Ter coragem, tenha ânimo. Levanta a tua cabeça, a vida não acabou. Ainda tem muito para fazer. Ainda tem trabalho para você. Ainda tem algo no futuro. É a mesma palavra que Deus está dando para você nesta noite. Para você que de alguma maneira está abatido, para você que de alguma maneira está desanimado, para você que de alguma maneira tem vivido momentos de tristeza, de derrota, de perda, alimente-se do que Deus tem dado e erga a tua cabeça. Não volte ao lugar de derrota, mas se levante. E a Bíblia diz que Elias deitou novamente e continuou no mesmo estado. Olha como a fraqueza humana é tão terrível. Mesmo Deus dando oportunidade para a pessoa se erguer, ela não aproveita. Ela perde muitas das vezes essas oportunidades, não reconhecendo que é Deus quem está falando, que é Deus que está te alimentando, que é Deus quem está dando a você condição de se levantar e de continuar a jornada da sua vida. Mas saiba de uma coisa que deve te alegrar muito. O nosso Deus é um Deus de longanimidade, de misericórdia. Sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor não tem fim. Ele tenta uma vez e você não reage. Ele está pronto a tentar a segunda vez. Ele está pronto a te despertar novamente. Elias, depois de comer e beber, deitou e dormiu novamente e ficou ali num estado depressivo. Mas, de repente, novamente, o anjo aparece. Acorda ele, Elias. Come e bebe, Elias. É a segunda chance. É a segunda oportunidade, Elias. Se levanta, Elias. A jornada que te espera é grande. Você pode não estar olhando e vendo o que te espera na frente, mas Deus sabe, Deus está vendo. Deus sabe que ainda tem algo na frente para você. Você não pode ficar desanimado, triste, abatido. Você tem que reagir. Você olha para o agora, mas Deus olha para o amanhã. Você vê o momento, mas Deus vê o teu futuro. Elias orava, olhava para o momento, mas Deus olhava para o futuro e disse: a jornada que você tem é grande. Você ainda tem que andar muito. Você ainda tem que fazer muita coisa para Deus. Levanta, Elias, come e bebe e vai em frente. Graças a Deus que Elias dessa vez entendeu a mensagem. Comeu, bebeu e andou. E por 40 dias, diz a Bíblia, 40 dias, aquela comida serviu de alimento e força para Elias. E ele caminhou até chegar no Monte Horebe. Chegando no Monte Horebe, mais uma vez, o coração se abate. Ele enfia-se numa gruta e vai lá para dentro daquela gruta, com certeza dizendo: aqui Jezabel não me acha. Eu vou morrer aqui dentro, ninguém vai me achar. E eu não vou ser morto por essas pessoas. Se tranca lá dentro daquela gruta, se esconde lá dentro. Se esconde. Meu amado amigo, meu irmão, você pode até estar hoje já na gruta. Já reagiu algumas vezes ao que Deus fez. Já caminhou, já andou, já fez tanta coisa debaixo da vontade de Deus. Mas chegou à conclusão: não dá certo mesmo, não tem como. Eu não consigo. E entrou na gruta. A gruta é um lugar onde a solidão domina. A gruta é um lugar onde você não tem amigos. A gruta é um lugar onde você se esconde da vida. A gruta é um lugar onde você leva a mão em cima, embaixo, de um lado, do outro, você não vê saída. Você não vê outro lado. Quem sabe você está numa gruta hoje. Agora eu quero mais uma vez lembrar o seguinte: nosso Deus é Deus de misericórdia. E pela terceira vez, fala a Elias. E diz: Elias, o que é que você está fazendo aí dentro? Em outras palavras, que negócio é esse, Elias? Já está você de novo na depressão? Já está você de novo no abatimento, Elias? Que negócio é esse, Elias? Aí não é teu lugar. Aí não é o teu lugar. Essa não é a vida que eu quero para você, Elias. O que é que você está fazendo aí, Elias? E há sempre uma desculpa para você viver abatido, para você viver derrotado, para você viver triste. Há sempre uma desculpa. Para e pensa. Há sempre uma desculpa para você. Sempre você encontra uma desculpa para dizer que você tem razão de estar da maneira caída que está. Elias encontrou desculpa e disse para Deus: Senhor, eu estou assim porque perseguiram e mataram todos os profetas, todos os teus profetas. E somente eu sobrei. E agora querem matar-me. É por isso que eu estou assim. Se desculpou diante de Deus. E disse: é por causa desta maneira que eu estou assim. É por causa disso. Melhor, é por causa disso que eu estou desta maneira. Sempre se tem uma razão para dar apoio à situação negativa que você está vivendo. Mas será que essa razão é aceita por Deus? E Deus disse: sai desse lugar, Elias. Vai lá para fora da caverna, sai desse lugar. Deus não falou: eu vou te tirar daí, não, Elias. Deus não falou para ele: segura na minha mão que eu te arrasto daqui de dentro. Segura em mim que eu vou, te levo para fora. Deus não falou isso, não. Deus disse: é você, Elias, que tem que sair. Sai dessa gruta. É o que Deus diz nessa noite. Sai desta situação de vida. Sai desta vida derrotada, sai desta vida batida, sai desta vida trancada numa gruta, vivendo sozinho, teus traumas, tuas marcas, teus sentimentos. Sai, sai, levanta a tua cabeça, veja o céu, veja a beleza, veja as coisas belas da vida. Não fica só olhando para as paredes de pedra que te tranca aqui dentro. Sai, Elias. Eu não sei como Elias saiu, se arrastando, se devagar, se cabisbaixo. Eu creio que ele saiu bem derrotado. Saiu e se pôs na porta da gruta. Olhou para um lado, olhou para o outro, com medo dos soldados de Jezabel. E ficou na porta da gruta. De repente, começa a sussurrar um vento. E aquele vento começa a sussurrar. E vai aumentando. E vai aumentando. E vai aumentando a ventania. E o vento começa a levar a poeira, levantar pedras, e de repente o vento começa a fazer rolar pedras, e as pedras começam a se quebrar, e começa um ambiente avassalador, destruidor, um ambiente totalmente carregado de pavor. E ele dentro daquela gruta, ele na porta daquela gruta, ele vendo as pedras caindo da montanha acima, ele vê as pedras rolando, ele vê tudo aquilo remexendo e tudo as penhas se quebrando ali. Ele poderia dizer: mas Senhor, tu me mandou vir aqui para fora para quê? Para me destruir com essas pedras todas se quebrando? Tu me chamaste para quê, Senhor? Para quê? Se piorou a situação agora, já não basta a minha preocupação com Jezabel, com tudo mais. E agora? Tu estás me castigando, é isso? Tu estás mandando tudo isso para me mostrar que eu estou errado diante de ti? O que é que eu fiz? O vento parou. Mas não acabou a história. De repente ele sente os pés dele tremer. A terra sacode. E começa a vir um terremoto. E começa a sacudir tudo. Ele diz, agora que essa gruta vai cair em cima de mim. Essa montanha que está acima de mim vai me esmagar aqui. E tudo começa a tremer. O chão dele treme. A situação dele é toda envolvida por aquilo. E eu posso imaginar o pavor que Elias toma sozinho lá naquele lugar, com a terra tremendo, tremendo, tudo sacudindo. E Elias está lá, tentando entender a vida, tentando entender o porquê, tentando entender a situação. Para que Deus mandou-me para cá? Eu pensei que seria aqui fora, eu encontraria Deus falando comigo, orientando, me abençoando, tirando essa angústia, esse pavor de dentro de mim, mas ele colocou mais pavor ainda. E o terremoto vai e para. E eu posso imaginar o coração de Elias batendo aceleradamente. Senhor, tem misericórdia de mim. E quando ele começa a falar isso, ele sente cheiro de fogo. E começa a pegar fogo. E vem um fogo varrendo a região ali toda. Do nada começa a pegar fogo os arbustos. E o vento soprando e aquele fogo lambendo, aquele fogo crescendo, avolumando. E Elias tem que correr para dentro da gruta, porque o fogo está passando violentamente pela porta. A fumaça sufocante e o fogo varrendo tudo que podia na região onde Elias estava. E o calor intenso, a fumaça tremenda e o ambiente agora ficou terrível, parecia um inferno. Mas não foi Deus que mandou ele ir lá para fora? Foi. Deus estava trabalhando para arrancar do coração de Elias aquele sentimento depressivo, destruidor que estava dentro dele. Deus fez Elias sentir a grandeza e o poder de Deus em dominar a natureza e dominar tudo para dizer, Elias, eu estou fazendo isso acontecer diante dos teus olhos, para que você saiba que eu sou poderoso para te livrar. Que eu sou suficientemente poderoso para não deixar você morrer. Que eu sou aquele mesmo Deus que mandou o fogo do céu quando você pediu. Acaba com esse medo. Acaba com esse pavor. Acaba com esse sentimento. Eu sou Deus ainda, Elias, que domino todas as coisas, por que não dominarei o coração de uma mulher? E então Elias, depois de ver o vento, o terremoto, o fogo, depois que aquele fogo passou, tudo era cinza. Fumaça, cheiro de queimado. Então começou uma coisa diferente. Começou a vir uma brisa. Um vento suave. Começou a soprar. Refrescando o ambiente. Gerando um ar puro. E aquele vento suave, aquele ventinho gostoso. Começou a soprar e soprar, soprar. E de repente ele se depara com a imagem de Deus na frente dele. Deus chegou para mudar sua história. Então Deus diz a ele, Elias, vá avante. Continue tua jornada. Você ainda tem trabalho para fazer. Vá lá, unja fulano, escolha um substituto para você, porque seu ministério vai chegar ao fim e você tem que deixar alguém no seu lugar. Continue a jornada, Elias. Não acabou a tua história. Eu ainda tenho planos para você. E a Bíblia diz que Elias, então, levantou-se dali, uma nova pessoa, e partiu dali com muito mais fé e confiança do que ele tinha até então. Deus restaurou a vida daquele homem que estava completamente abatido. Deus vai restaurar a sua vida. Deus vai restaurar você, porque a vida continua. Porque ainda tem algo para você fazer, não acabou. Ainda tem. E Deus quer que você continue. Fica de pé nesta noite, em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus preparou um caminho de vitória para você quando você só consegue ver o caminho da derrota. Deus tinha preparado um caminho de vitória para Elias, e uma vitória tão gloriosa que todos os profetas sonhavam ter. Será arrebatado, não provou nem a morte. Não provou nem a morte. Jezabel tentou matá-lo, mas Deus disse: ao contrário, Elias, ninguém vai matar-te, nem a própria morte te dominará. Eu vou te levar vivo para estar comigo na glória. Deus pode. E Deus quer abençoar sua vida. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus tem falado ao teu coração. E eu sei que Deus tem algo para você. E nós queremos abrir espaço nesse altar para você chegar. Nós temos uma visitante que também quer apresentar seu filhinho, ou filha, eu não sei, ao Senhor. Venha cá também no altar, minha irmã. Filha, isso. Traga a criancinha aqui para nós orarmos. E logo em seguida a esta oração, este altar vai estar aberto para você chegar. Se você está enfrentando momentos em que a pressão é muito grande na tua vida, e você não tem conseguido superar e vencer, e parece que chegou o fim. Não chegou. É como é o nome da criança? Sabe como é o nome dessa criança? Pérola. Amém? Que ela seja uma pérola mesmo na sua vida. Geisilane. Pelo que eu vejo, uma jovenzinha. Geisilane. Com a filhinha nos braços, pérola. Oremos por essa criança. Nosso Deus, toma a vida dela em tuas mãos. Que ela seja verdadeiramente uma criança de grande valor para sua mãe e seus pais. Guarda a vida dessa criança. E que o futuro dela esteja sendo traçado a partir de aqui, agora no altar. E que ela cresça tendo a oportunidade de conhecer-te como Deus e Salvador. Que essa criança seja uma bênção no amanhã, meu Senhor. Em resposta à nossa oração hoje, cuida dela, sela por ela, abençoa a vida dela. Em nome de Jesus, toma em tuas braças. Amém. E a você, mãezinha, saiba de uma coisa: os filhos são herança de Deus. Deus está te dando a oportunidade de criar essa criança que pertence a Ele. Seja um exemplo de vida para ela. Educa ela no caminho do Senhor, na casa de Deus, aqui neste lugar. Deixa ela crescer tendo oportunidade de ouvir a palavra de Deus, para que ela no futuro possa ter um futuro de bênção. Seja um exemplo. Que Deus te abençoe, minha irmã, em nome do Senhor. Eu abro o altar agora para você chegar e terminar esse culto aqui no altar do Senhor, buscando a restauração da vida sofrida, da vida difícil, da luta que você está enfrentando. Venha ao altar agora e eu vou orar juntamente contigo, encerrando esse culto, mas eu estarei orando por você, colocando a tua vida diante de Deus. Venha, venha buscar a Deus. Chega nesse altar agora, em nome de Jesus. Aleluia. Vem, em nome de Jesus. Deus está dando uma segunda chance. E até uma terceira Ele é capaz de te dar. Ele quer sempre te dar a oportunidade de você receber dEle a bênção que você precisa. Pode chegar todos que desejam o altar. Vem aqui neste lugar.
Esse lugar é no Senhor.
Bendito é o nome de Jesus. Este é o lugar da tua bênção. Este é o lugar da tua vitória. Este é o lugar onde Deus marcou para mudar tua vida, para te erguer, para te levantar, para te colocar a cabeça erguida, para você aprender a viver da vida que Deus tem dado a você. Louvado seja o nome do Senhor. Grande e maravilhoso é o nome de Jesus.
Esse lugar é no Senhor.
Aleluia, você está no lugar certo, na presença de Deus. Livre de Jezabel, livre da gruta, livre do vento, livre do terremoto, livre do fogo. Você está na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Meu Deus, eu vou orar pelos irmãos e eles vão receber agora. Ó Deus, receber agora de Ti o toque que precisa. E eu estou na Tua presença crendo mesmo, Senhor. Oremos agora, nosso Deus. Eu apresento diante de Ti a vida de cada um desses irmãos. Eu apresento diante de Ti cada coração que neste altar chega nesta noite, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra tem falado, tem orientado, tem instruído. Faça acontecer agora aquilo que precisa na vida daquele que está batido, na vida daquele que está, ó Deus querido, lutando para se erguer em nome de Jesus agora. Receba o ânimo, receba a força, receba a nova visão de vida. Receba a nova visão de vida. Receba em nome de Jesus a restauração. A restauração da tua vida. Em nome de Jesus, receba, receba, receba agora a restauração da tua alma.
És tudo o que eu preciso.
Seja o nome de Jesus.
És tudo o que eu preciso.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Está em tuas mãos.
Está em tuas mãos. Que a paz do Senhor seja com toda a igreja, com todos os irmãos. E que o Espírito de Deus possa restaurar o coração de todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.
Esse lugar é no Senhor.